ouvindo as demandas populares. O Jornal Primeira Página Entrevista. Entrevista.
Bem, vamos conversar agora com o Dr. Hilton Júnior, advogado especialista em direito previdenciário. Toda sexta-feira ele está por aqui conversando com a gente, tirando dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida relacionada à área previdenciária, entre em contato com a gente, mande a sua pergunta. 991-66-1128. Doutor Hilton Júnior, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Eliane. Bom dia, Simval. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Povo. Aqui tudo bem, graças a Deus. E com vocês?
Tudo bem também, graças a Deus. Chuva boa caindo aqui agora, uma chuva forte. Como é que tá a conquista aí, doutor? Tá chovendo?
Conquista também tá chovendo bem forte. Relampejando, trovoando. Graças a Deus, né?
Verdade. Chuva boa na região. Doutor, hoje tem jogo do Brasil, sim, né? Hoje tem jogo do Brasil, meio-dia. Como é que fica o comércio aí de Conquista? Fecha?
Olha, o comércio ele vai fechar sim, mas ele vai funcionar, salvo engano, até o período das 11 horas pela manhã. E existem alguns comerciantes que vão retornar depois do jogo, né? Após o jogo eles vão reabrir as suas empresas. Mas muitos não vão reabrir porque sexta-feira, depois do jogo, vai ser quase um dia improdutivo, né? Vai ser melhor para bares, para restaurantes que vão receber, né, a população para estar assistindo o jogo.
Verdade, feriado nacional a partir do meio-dia.
É verdade.
Pois é, importante porque muita gente aqui da região vai à Conquista todos os dias e já fica sabendo. São 7 horas 26 minutos, Dr. Hilton Júnior, perguntas chegando, mas eu gostaria que o doutor esclarecesse um pouco sobre o alerta que o INSS fez para golpes relativos à revisão da vida toda, né? Após o julgamento do assunto pelo Supremo Tribunal Federal, após a aprovação, então o INSS fez um alerta para as pessoas para tomarem cuidado, não caírem em golpes. Que golpes são esses, doutor?
É verdade, Simval. O pessoal, tem algumas pessoas, na verdade, né, que estão recebendo ligações de supostos agentes do INSS para, como se fosse proporcionar a eles a possibilidade de fazer a revisão da vida toda. Uhum. E para isso estão cobrando pequenas taxas, né, que para fazer todo esse processo, né, para estar devolvendo, né, esses valores que não foram recebidos e tudo. O que não é verdade, tá? Quando você tiver o direito à revisão da vida toda, você tem que procurar realmente um profissional, um advogado da área, para estar tanto realizando os seus cálculos, dos valores que vão ser corrigidos, se vão ser corrigidos, né, se você vai ter esse direito à revisão da vida toda, como para analisar o seu caso concreto, porque existe umas datas de limitação aí, que a pessoa pode ter o direito à revisão, e você tem que solicitar ou administrativamente junto ao INSS ou judicialmente junto a um juiz, né, para estar discutindo o mérito para ver se você realmente tem direito. Então o INSS, por conta própria, ele não está fazendo essas ligações, ele não está realizando a revisão da vida toda, porque de certa forma é uma perda de milhões para o INSS, né, então ele não vai buscar as pessoas para estar devolvendo esse dinheiro ou para estar atualizando seu benefício. Então fiquem atentos, né, com essas questões, a pessoas que se alegam ser prepostos, se alegam ser representantes do INSS, porque o INSS realmente ele não faz ligações, a não ser nos casos onde você tem uma perícia marcada e eles queiram adiantar essa perícia. É a única hipótese onde um INSS faz essas ligações, tá? Fora isso, o INSS não costuma ligar para nenhuma pessoa.
7h29, Dr. Hilton Júnior, em off a gente conversava, o senhor tem algo que queria pontuar aqui para os ouvintes?
Sim, sim. Eu queria deixar bem claro para os ouvintes, são informações, né, que infelizmente o INSS não passa para as pessoas, mas ontem me deparei com a situação de uma cliente minha, onde foi requerido a ela, administrativamente, o benefício por incapacidade. Entendam que o benefício por incapacidade, ele pode ser um benefício por incapacidade permanente ou benefício por incapacidade provisória, que pode ser diferenciado da seguinte forma. Antigamente eram chamados de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, tá? Só mudaram a classificação e os nomes para atualizar, né, em 2019. Mas o que que acontece? Independente disso, é necessário uma perícia médica para estar avaliando o quadro de cada pessoa, né? E aí ontem a gente se deparou com a situação onde foi marcada essa perícia para uma cliente que eu tinha. Ela foi até o INSS por meio de home care, porque ela está totalmente incapaz, né? Ela está acamada e tudo. E o médico perito lá falou que a gente havia requerido o benefício errado por conta de o caso dela se enquadrar com o BPC Loas, alegando ainda que o BPC Loas seria uma aposentadoria, né? E aí os parentes, após a perícia, entraram em contato comigo falando que o médico já tinha falado que o benefício seria administrativamente indeferido, né? Ela não teria esse direito, mas que foi solicitado um benefício errado, que deveria ter solicitado a aposentadoria por meio do BPC Loas, e aí eu tive que explicar. Infelizmente, o despreparo de alguns agentes do INSS, e aí a gente fala não de forma crítica, mas de forma que necessitaria de cursos e atualizações, então a gente, essas pessoas, elas não têm conhecimento que existem, de certa forma, o rol da ANS, que daria o direito às pessoas a se aposentarem por invalidez, né, ou receber o benefício por incapacidade, sem necessariamente ter contribuído na vida. Mas como isso acontece? Existem doenças específicas que estão no rol da ANS e dão direito a essas pessoas a estar se aposentando, a estar recebendo benefício por incapacidade, sem nunca ter contribuído. Então é um rol muito específico. A minha cliente, no caso, ela estava nesse rol, né? Ela possui mais de uma doença daquelas que estão no rol, e o médico, né, perito, não tinha o preparo, não tinha o conhecimento dessa possibilidade. Então a gente vê, de certa forma, que hoje a gente, vocês quando forem fazer esses tipos de pedidos, muitas das vezes fiquem mais atentos a qual é o real benefício que você tem, porque às vezes você pode estar recebendo um benefício que é desvantajoso, porque qual é a diferença entre o BPC Loas, nesse caso, e a aposentadoria em si, né? É que a aposentadoria tem a estabilidade maior, tem o 13º, enquanto o BPC Loas segue uma regra de critérios, né? Um quarto do salário mínimo, com renda per capita dentro da família, mostrar total capacidade. Então tudo isso são questões que também, além do BPC Loas ser muito frágil, então a pessoa pode cortar a qualquer momento, ter seu benefício cortado a qualquer momento. Então fica aqui um alerta e uma dica a todos os ouvintes, que quando forem, né, requerer algum tipo de benefício decorrente de doença, converse com um advogado antes, para ver se a sua doença ela não está no rol da ANS, que te daria o direito de um benefício mais vantajoso. E ainda fica um alerta de que muito possivelmente possa ser que aconteça o que vai acontecer com a minha cliente. O médico perito desconheça desse rol, desconheça dessa possibilidade que a legislação traz e indefira, né, o seu pedido falando que foi feito um pedido errado. Então, infelizmente, a gente ainda encontra essa dificuldade a mais, né, no meio administrativo, mas que tem solução e a gente tem a legislação ao nosso lado para realmente resolver isso. Então fica meu alerta e minha dica a todos os ouvintes aqui da Rádio Público.
Dr. Hilton Júnior, advogado especialista na área previdenciária, tem ouvinte participando com a gente. Vamos ouvir.
Dr. Júnior, Sivaldo Santana, Dr. Júnior, eu tenho uma pergunta a fazer, que eu tenho minha mãe, que ela foi apresentada em 2010, e aí no jornal foi falado... E no Jornal Nacional foi falado que quem aposentou em 2010 tem um direito de correr à justiça para receber, fazer um novo cálculo para receber o dinheiro de volta, botar na Justiça Federal para receber esse dinheiro de volta. Eu quero saber se ela tem esse direito.
E aí, doutor Hilton? Deu para entender a pergunta?
Bom, o que acontece? Deu sim. Muito possivelmente ela deve estar falando da revisão da vida toda, que foi divulgado nacionalmente. Sim. Só que o que acontece? E por isso eu falo a importância de sempre se conversar com o advogado. Existe um prazo que a gente chama de prazo prescricional. O que é isso? É o prazo em que a pessoa ela tem o direito para entrar com o processo, senão ela perde esse direito. Tá? Uhum. O direito. Então, esse período seria de 10 anos a partir da aposentadoria da pessoa. Como ela se aposentou em 2010, infelizmente, hoje em 2022, já passou os 12 anos desde que ela se aposentou. Então, ela não teria mais esse direito, né, de pedir a revisão da vida toda. Então, infelizmente, o que acontece é a realidade de muitos brasileiros. Se aposentaram em 2010, 2011 e até mesmo 2012, a depender da data, e hoje já não possuem mais o direito de estar solicitando a revisão da vida toda. Então, neste caso, infelizmente, se for este realmente o benefício de que ela está falando, não tem mais essa possibilidade, porque já prescreveu, sendo superior a 10 anos a data que ela se aposentou.
Vamos ao povo. Aqui o povo participa com a gente.
Bom dia, Silvão Santana, que é Raildo Brasileiro. Bom dia, ouvintes da Povo. Essa pergunta é para o doutor Hilton Júnior, viu? Ô, Sival, pergunta do doutor Hilton Júnior para mim, se com essas novas leis que mudou aí, sobre os BBC Loas para menores de 18 anos, será que não é... eles não vão liberar o 13º dos BBC Loas, não?
E aí, doutor Hilton?
Bom, nesse caso... eu acho um pouco difícil, tá? Porque o BPC Loas, ele sempre foi um benefício assistencial. Então, ele nunca teve 13º, porque 13º é uma característica de benefícios que tem que tem a contribuição por trás, né? Então, independente se a pessoa é menor ou não, é incapaz ou é idoso, o 13º nunca foi um requisito, nunca foi um direito da pessoa que recebe o BPC Lousa. Então, infelizmente, mesmo com essas alterações recentes, eu acredito que seja muito difícil estabelecer o 13º para quem recebe o BPC Lousa, tá? Então, por conta de toda uma questão, tanto de cálculo quanto de história, né, do próprio benefício, eu acho muito complicado estabelecer isso. Rezo para que aconteça, mas hoje a minha resposta é negativa. Eu acho muito difícil acontecer o estabelecimento desse 13º.
7h38, tem mais perguntas.
Bom dia, Sival Santana. Sival Santana, eu queria saber dele aí se o INSS vai pagar o 13º para aposentado pensionista, que já recebeu em maio e junho, se vai pagar agora em dezembro.
Doutor Hilton.
Olha, o que que acontece? Isso aí vai depender de quanto você recebeu em maio e junho, tá? Porque, via de regra, o INSS costuma parcelar o 13º, né? Ele dá uma parcela no começo, no meio do ano, perdão, e dá outra parcela no final do ano, podendo ser novembro, dezembro, vai depender da data de recebimento dessa pessoa. Então, se você recebeu o valor integral no meio do ano, muito dificilmente você pode receber essa nova parcela. Não é impossível, mas muito difícil você vai receber outro valor. Mas se você recebeu só parte do seu 13º, você tem sim o direito de estar recebendo nesse final do ano, até o dia 31, né? E muito possivelmente vai vir com a data do seu saque, né, mensal. Mas existe possibilidade também, existem alguns fatores que podem gerar para outra data, para não ficar tão pesado para o INSS, eles dividem em duas datas. Você recebe, por exemplo, o seu benefício normal dia 10, e ele só vai te pagar o 13º, a última parcela do 13º, lá para o dia 20, 25, então tem essa possibilidade sim.
Se você está gripado ou tem tosse, está na hora de tomar o Tiotosse. Tiotosse é um xarope para todas as idades. Tiotosse você encontra nas boas farmácias. 7h39, doutor Hilton, finalizando aqui, vamos à última pergunta.
Bom dia, Sivaldo. Bom dia, doutor Hilton. Ô, Sivaldo, doutor Hilton, eu operei duas vezes do olho. Tem como encostar? Porque às vezes as pessoas falam, você encostou? Eu falei, não. Ah, mas devia encostar, que você operou dos dois olhos. Seu serviço é muito pesado, mexe com poeira, que eu sou pedreiro, devia encostar. Aí eu queria informação, se tem como ou não.
E aí, doutor Hilton?
Olha, a resposta que eu tenho para dar para esse cara ouvinte é, depende muito dos seus laudos médicos, tá? A gente se baseia todo o pedido no caso e fala assim, ó, ele não tem mais a capacidade de trabalhar na função que ele exerce, que no caso é pedreiro, né? Ele não pode porque a poeira afeta os olhos dele e ele teria que realizar um novo procedimento e até mesmo ele poderia perder a visão totalmente ou algo do tipo. Tendo laudos que comprovem a sua incapacidade, tem a possibilidade sim de estar solicitando judicialmente e administrativamente o benefício para você. Mas deixo claro que tudo depende dos laudos. O advogado só trabalha com o que o médico que te acompanha diz. A gente não trabalha sem isso. Então, existe essa possibilidade a depender dos laudos que você tem.
Tá certo, doutor Hilton. Muito obrigado mais uma vez. Várias pessoas chegando aqui fazendo perguntas, mas o nosso tempo acabou. Vai aproveitar e vir final de semana comer um queijinho aí na casa do papai Hilton, doutor Hilton.
Essa semana não, mas na próxima com certeza estarei aí.
Um abraço, bom final de semana e sexta-feira que vem, Fabiano Lima já estará de volta, né, Eliane Dias?
É verdade.
E, portanto, doutor Hilton vai bater um papo aqui com a Eliane, Fabiano Lima. Um abraço, doutor Hilton.
Um abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana a todos. E mais um novo.
Tá certo. Obrigado, doutor Hilton Júnior, advogado especialista na área previdenciária.